No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF monitora medidas de prevenção do DENIT a desabamento de pontes no Pará. Cassiterita é apreendida por agentes do IBAMA e da Força Nacional em Roraima. Nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde toma posse no Careiro. E a agência Barco organiza cronograma de atendimentos no Marajó.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, falando que o Ministério Público Federal está monitorando medidas de prevenção do DENIT a desabamentos de pontes no Pará. Em dezembro, o órgão abriu inquérito para apurar impactos socioambientais no Pará ocasionados pelo desabamento da ponte entre Tocantins e Maranhão. Os detalhes com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, solicitou em janeiro ao Ministério dos Transportes, à Diretoria-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, e à Superintendência de Autarquia no Pará, que apresentem informações e planejamento de medidas de prevenção a desabamentos de pontes no Pará. As informações devem ser referentes aos municípios que compõem a área de abrangência da Procuradoria da República no Pará, que fica em Belém e atua também nas regiões de Ananindeua, Castanhal, Marajó, Paragominas e Tucuruí. A superintendência do DENIT no Pará, o MPF enviou intimações em que pediu a lista completa de pontes e viadutos sob responsabilidade, com datas de construção, última inspeção e última reforma, relatório de reformas pendentes, plano de trabalho, com cronograma e orçamento para inspeção preventivas. O MPF também questionou a superintendência do DENIT no Pará, se o órgão tem orçamento suficiente para a realização desse plano de trabalho ou se possui previsão de remanejamento de recursos para custear essas ações. Caso a superintendência paraense do DENIT não tenha recursos disponíveis para a realização do plano, o MPF solicitou resposta sobre se a superintendência pediu verbas ao Ministério do Transportes e à Diretoria-Geral do DENIT. Se o pedido foi feito, mas não foi atendido, o MPF pede comprovação do recebimento da resposta negativa. O Ministério dos Transportes e a Diretoria-Geral do DENIT em Brasília foram intimados pelo MPF para informarem se forneceram verba extraordinária ou suplementar à superintendência da autarquia no Pará e em qual valor para ser destinado para a realização de fiscalizações preventivas de pontes e viadutos. Caso esses recursos não tenham sido enviados, o MPF solicita resposta sobre se o Ministério dos Transportes e a Diretoria-Geral do DENIT pretendem adotar essa medida e qual a previsão de data para a transferência. Nos ofícios, o MPF cita a gravidade do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira na BR-226 entre Aguianópolis, no Tocantins, e a Estreito, no Maranhão, em 22 de dezembro de 2024. A tragédia deixou 14 mortos e 3 desaparecidos. Ainda em dezembro, o MPF instaurou um inquérito para investigar impactos socioambientais no Pará. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cerca de uma tonelada de cassiterita foi apreendida por agentes do IBAMA e da Força Nacional em Roraima. A apreensão aconteceu durante patrulhamento no vicinal do Paredão Velho, no município de Alto Alegre. Mais informações com Felipe Gustavo.
O material dividido em 18 sacos estava sendo transportado em duas caminhonetes na região próxima à terra indígena Yanomami. A operação aconteceu nesse final de semana, no domingo dia 2. Além do mineral, os agentes também localizaram nas proximidades duas antenas Starlink, usadas para facilitar a comunicação entre garimpeiros ilegais em áreas remotas. Os condutores dos veículos foram detidos e encaminhados à Polícia Federal para as providências legais. E as ações de combate ao garimpo ilegal não pararam por aí. No dia 31 de janeiro, outra incursão do IBAMA e da Força Nacional resultou na destruição de uma aeronave Cessna Aircraft, modelo 182P. O avião era utilizado para o transporte de suprimentos, combustível e equipamentos que abasteciam os garimpeiros na região. A destruição aconteceu na localidade de Novo Paraíso, próximo ao rio Itã, onde os agentes fiscalizaram pistas clandestinas. O governo federal destacou que a perda da aeronave representa um impacto significativo na logística dos garimpeiros ilegais, dificultando o transporte de insumos e reduzindo sua capacidade de operação na região. Durante a fiscalização, vários itens materiais utilizados pelo garimpo ilegal foram inutilizados, incluindo lonas, cavaletes de madeira, bombas vazias para combustível, embalagens de lubrificantes, chapas de zinco, ferramentas diversas, caixa de isopor com utensílios domésticos e bombas d'água. Além disso, um GPS aeronáutico foi apreendido pelos agentes e será encaminhado à Polícia Federal para investigação. As ações fazem parte do combate ao garimpo ilegal em território Yanomami, uma prática que provoca graves impactos ambientais e sociais na região. Da Rádio Momchoraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E durante o período chuvoso é comum observar o aumento da presença de caramujos africanos, que representam um risco à saúde pública, pois são transmissores de diversas doenças. A carapaça do caramujo acaba servindo inclusive de criadouro para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela. Confira com Yuri Bezerra.
Com a incidência de chuvas nesta época do ano, é comum que aconteça a proliferação do caramujo africano. O excesso de umidade é favorável para o desenvolvimento do molusco. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças do Clima de Manaus, François Matos, o combate ao caramujo neste período é importante, principalmente porque ele pode se tornar vetor de algumas doenças, como a hepatite e a meningite.
Nesse período de inverno amazônico, com muitas chuvas, recomendamos à população que respeite o horário de coleta do lixo doméstico, que retire de casa locais onde pode acumular água, resíduos. Isso é o ambiente propício para a proliferação do caramujo africano, que é um vetor e pode causar doenças sérias.
É importante saber diferenciar o caramujo africano do caramujo nativo. O primeiro tem forma cônica no modelo de espiral e tem a cor marrom claro. Já o nativo tem um formato redondo no tom de café. A espécie também causa prejuízo ambiental, já que a introdução do caramujo africano traz a perda de biodiversidade. Além disso, a carapaça do caramujo acaba servindo de criadouro para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana.
Para retirar esse caramujo, você deve proteger as mãos com luva, se possível, ou com uma sacola plástica, retirar com cuidado pela carapaça e colocar na sacola todos os caramujos que você encontrar, jogar sal, quebrar a carapaça do caramujo, justamente para que depois não venha servir como um local de acúmulo de água e também proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, diretoria do Conselho Municipal de Saúde toma posse no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Termo de compromisso da revogação da Lei 10.820 é assinado pelo governador do Pará e lideranças indígenas, quilombolas e professores. As lideranças devem aguardar agora a apresentação do projeto de lei da revogação para que assim dialoguem e desocupem a sede da SEDUC em Belém, além da BR-163. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, quilombolas e representantes do Sindicato dos Professores e o governador do estado do Pará assinaram nesta quarta-feira um termo de compromisso para a revogação da Lei 10.820. A decisão se deu após reunião na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, envolvendo lideranças indígenas, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep, e o Governo do Estado, no qual foi construída a minuta da revogação. Ainda não é a revogação da Lei 10.820, mas a notícia da assinatura do termo de compromisso já traz um momento de celebração para os indígenas, que há exatamente 23 dias ocupa a sede da SEDUC em Belém e 21 dias ocupa a BR-163 no quilômetro 922 em Belterra, no Pará. Lucas Tupinambá, vice-coordenador do Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, destaca que durante esses dias de ocupação, o governo do estado do Pará reconheceu em parte os direitos dos povos indígenas e que essa conquista é apenas uma manutenção do SOME e SOMEI para que se melhore o ensino, principalmente nas aldeias e comunidades.
É bom que se diga que o governador do estado do Pará, durante esses últimos dias de ocupação, tanto na BR-63 quanto lá no prédio da SEDUC, reconhece em partes o direito do nosso povo. Mas é bom que se diga, é uma conquista que a gente já tinha, apenas a manutenção do que já tínhamos, que era o SOME, o SOMEI e o Magistério. Agora temos que continuar a luta para que o SOME e o SOMEI tenham uma perspectiva maior, até mesmo de se aprofundar e melhorar o tipo, o estilo de ensino, né? Principalmente nas comunidades e aldeias. E eu acredito muito que isso só irá acontecer quando houver uma consulta, né? Às vezes o Estado brasileiro se esquiva de consulta por demorar, mas já diz os nossos mais antigos, é bom que se consulte, ouça, né? Para poder ter algo mais sólido que dure por muito mais tempo. E assim é a educação.
Quanto às ocupações, Lucas Tupinambá ressalta que as lideranças só vão desocupar os espaços apenas quando for publicado no Diário Oficial. Ele reforça ainda que a luta pela educação é coletiva, que devem continuar firmes e vigilantes nas cobranças por melhorias na educação.
Só iremos sair daqui mesmo que o Aldo assim. Só sairemos daqui quando tiver no Diário Oficial. É bom que se diga que é uma vitória do coletivo. O movimento indígena só é apenas uma parte desse coletivo. E vamos continuar firme, né? Continuarmos firme nessa luta, sendo vigilantes. E quando tiver de ser cobrados, iremos continuar cobrando para que a educação do nosso estado do Pará nunca mais possa acontecer, né? E que se tiver de um dia acontecer, que sejamos consultados.
Graça Tapajó, professora e liderança ativista do movimento indígena, reforça a importância dessas mobilizações a favor da educação, que foram intensificadas pelos territórios.
E hoje as organizações aqui na representatividade do movimento da nossa região, com as lideranças que estão acampadas na SEDUC, estão acampadas aqui na BR-163, no quilômetro 3, lá em Belém, também estão acampados, e outras regiões, e nas aldeias, aonde quer que esteja, onde tem os territórios, aonde alcança essa educação que está sendo negada, o povo vem se manifestando contrário a isso, pedindo o quê? Pedindo a revogação dessa lei e que seja retirado esse secretário que não compreende, não entende, não tem o respeito, não tem a sensibilidade por essas conquistas e as leis que nós conquistamos ao longo da nossa história.
O novo projeto de lei relacionado à revogação será encaminhado para a Assembleia Legislativa do Pará para análise dos deputados. O documento deve receber sugestões dos educadores e indígenas. Durante o debate com o governo do Estado, também foi apresentado em pauta o segundo principal pedido dos indígenas, a exoneração do atual secretário de Educação do Pará. No entanto, não se teve resposta quanto a este assunto. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Volta às Aulas com Saúde e Segurança no Trânsito é lançado em Santarém. A iniciativa busca sensibilizar crianças, adolescentes e adultos para um trânsito mais seguro e reduzir acidentes no município. Confira com Lies de Costa.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT de Santarém, lançou nesta terça-feira na Escola Tereza Neuma, na comunidade Tabocal, o projeto Volta às Aulas com Saúde e Segurança no Trânsito, uma iniciativa que visa educar, orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação de trânsito. O foco do projeto é a sensibilização sobre a importância do respeito às leis e normas de circulação para reduzir o número de acidentes no município. As ações do projeto incluem palestra, blitz educativas e atividades em escolas públicas e privadas, além de orientações em comunidades, instituições e vias públicas. A abordagem é voltada para crianças, adolescentes e adultos, destacando os fatores de risco que podem resultar em acidentes graves ou até fatais. Marcelino Xavier, secretário da SMT, explica a importância de o projeto acontecer em ambiente escolar.
Esse projeto ele é muito importante para que a gente possa levar dentro das escolas essa educação no trânsito, né? Afinal, as crianças dentro de casa, elas também passam essas orientações para os pais. E esse projeto, ele é importante na sala de aula, no campo do colégio, porque nas suas adjacências, na sua localidade, tem um fluxo muito grande de veículos. Então, a gente educando nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, com certeza a gente vai ter um trânsito mais seguro e de paz.
Amélia Mellen, diretora da Escola Tereza Neuma, destaca que a parceria entre as Secretarias de Trânsito e Educação fortalece a iniciativa, garantindo que as ações alcancem o maior número de pessoas, ressaltando que, além da segurança viária, o projeto tem um impacto direto na saúde pública, já que a redução de acidentes contribui para desafogar unidades de atendimento de urgência no município.
É um grande prazer estar recebendo esses projetos nas nossas escolas, né? Nós sabemos que o trânsito ele é muito perigoso. A negligência no trânsito, a falta de educação no trânsito, ele tem ceifado muitas vidas. Esse projeto da Secretaria de Trânsito, junto com todas as outras secretarias de educação, né? Ele é de suma importância para que nossas crianças aprendam a ser pedestres, para serem condutores responsáveis. Então, a educação no trânsito, ela nasce aí. Então, o governo está vindo com uma proposta de educação no trânsito, para o trânsito, para manter segurança e saúde. Ou seja, se eu tiver um trânsito seguro, eu vou ter a saúde. Então, as UPAs, as UBS, todos os hospitais não estarão tão cheios de resultados de acidente no trânsito vindo da falta de educação.
O projeto marcou o início de uma série de ações voltadas à segurança e educação no trânsito em Santarém. Em breve, novas iniciativas como de conscientização sobre o descarte correto de lixo também devem ser lançadas no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Nova diretoria do Conselho Municipal de Saúde toma posse no Careiro. A eleição aconteceu por meio de votação popular. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
O Conselho Municipal de Saúde de Careiro tem uma nova diretoria para o biênio 2025-2026. A eleição dos representantes foi realizada por meio de votação popular, garantindo a participação ativa da sociedade civil na escolha dos membros que atuarão na fiscalização e no direcionamento das políticas públicas de saúde no município. Após a escolha dos representantes, a presidência do conselho foi definida internamente pelos eleitos. A nova presidente, Maria das Graças, afirmou que não esperava ser eleita, mas que encara a missão com responsabilidade e compromisso.
Eu não estava nem cogitada. Eu não queria ficar presa. Mas, de repente, né, veio uma pessoa e disse, eu vou indicar a senhora. A gente já vem fazendo, né, há uns anos atrás, até agora, se dedicar para a gente trabalhar em prol da saúde, do desenvolvimento da saúde, né? E não deixar o SUS morrer.
A secretária municipal de saúde, Núbia Lima, destacou a relevância do conselho para o avanço das políticas públicas na área.
E que tem esse compromisso, né, com as próximas conferências municipais de saúde que serão realizadas em 2025 e que envolve uma gama de atividades junto com a Secretaria Municipal de Saúde, os trâmites aí legais.
O Conselho Municipal de Saúde tem a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a execução das políticas públicas, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática e atendam às necessidades da população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Agência Barco da Caixa fará atendimentos na Ilha do Marajó. A embarcação vai atender 7 municípios do Pará nesse período com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, exceto a movimentação de dinheiro em espécie. A agência já iniciou os trabalhos pelo município de Oeiras do Pará no último dia 3 de fevereiro. Entre os dias 5 e 7, estará em São Sebastião da Boa Vista. A partir do dia 17 de fevereiro, os serviços serão oferecidos à população de Ponta de Pedras, onde a embarcação fica até o dia 19. Nos dias 20 e 21, os moradores de Soure vão ser atendidos com os serviços da Caixa. De 24 a 25 de fevereiro, é a vez do município de Muaná receber a embarcação. No dia 26, será a vez da agência Barco ancorar em Limoeiro do Ajuru. A última parada do mês será em Curralinho, onde a embarcação presta os atendimentos nos dias 27 e 28 de fevereiro. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde. Com informações do Brasil 61. Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação, amigo da Rede de Notícias da Amazônia, das rádios católicas da região amazônica, que forma a Rede de Notícias da Amazônia. Aqui o Padre Guto Feitosa com editorial para hoje. O músico nordestino Geraldo Azevedo tem uma música muito bonita que diz "Quando fevereiro chegar", falando de amores, falando de carnaval. Já estamos dentro do mês de fevereiro, no final do mês teremos o fim de semana gordo de carnaval. Tempo de carnaval é tempo de alegria. É tempo de brincar, é tempo de folia. É claro, com todo o cuidado também para evitar os excessos. Mas brincar, o povo precisa brincar e se animar, apesar de tantas notícias tristes e de tanta corrupção presente, esse tempo de carnaval é um tempo bom também para nós. Nesse contexto carnavalesco de fevereiro, eu começo falando um pouquinho do presidente Lula, que recentemente fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro naquela narrativa e estratégia de comunicação de governo também de comparar a gestão atual com a gestão passada, sempre mostrando que hoje está bom e que no passado se estragaram muitas coisas. Independente da gente avaliar se isso é bom ou ruim, quanto estratégia é uma forma de comparar e de mostrar o seu governo perante a opinião pública, um governo que já está tão desgastado por tantas coisas, sobretudo pela polêmica do PIX e da Receita Federal, que já falamos bastante no jornalismo. Também, outro ponto importante para frisar desse contexto do presidente Lula nesse terceiro mandato é sobre as eleições recentes das mesas diretoras do Senado e da Câmara Federal de Deputados. Todos nós sabemos que a maioria dos legisladores da Câmara Alta e da Câmara Baixa são de centro-direita, e isso também se manteve a diretiva de cada uma dessas duas casas, o que vai exigir do governo Lula cada vez mais esforço e habilidade para conduzir as pautas, para negociar e para dialogar. Nós sabemos que nos últimos anos, nas últimas décadas, isso em vários governos de centro, direita e esquerda, o dinheiro público é usado como barganha nas famosas emendas parlamentares e afins. Outro destaque é o presidente Trump dos Estados Unidos, que fez uma fala muito polêmica em relação à Palestina, sendo duramente criticado pela comunidade internacional. Trump quer praticamente assumir a Palestina no ato pró-Israel e conduzir ou aumentar ainda a tensão com o Hamas. Vamos acompanhar nos próximos dias se isso vai ficar nas palavras ou se realmente Trump vai empreender medidas realmente práticas nesse contexto tão polêmico, tão conflituoso, tão bélico do Oriente Médio. Certamente as falas de Trump não ajudam a negociar a paz. São alguns dos destaques para o nosso editorial de hoje. Desejo a você, ouvinte da nossa rádio, abraço e bênção e até o nosso próximo encontro.
Encerra aqui a edição de número 4.142 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Yuri Bezerra, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.